Está a começar mais o programa 7 Dias da Informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira, análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito bem, muito bom dia aos nossos compatriotas em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início ao nosso programa.
As autoridades angolanas identificam a repressão aos dissidentes nos últimos meses com recurso ao uso da força desproporcional e desnecessária, incluindo homicídios ilegais para despertar protestos e combater violações às normas do estado de emergência imposto para conter a propagação da Covid-19. A denúncia é da Amnistia Internacional e da Organização Não-Governamental Angolana, MUNGA, em nota divulgada nesta terça-feira, 8, nas vésperas do Dia Internacional dos Direitos Humanos, que se assinala na quinta-feira, 10, a Amnistia Internacional e a Organização de Direitos Humanos Angolana, MUNGA, documentaram inúmeras violações por parte da aplicação da lei, incluindo o assassinato de 10 pessoas entre maio e 7 de setembro de 2020 por membros da Polícia Nacional e das Forças Armadas Nacionais, encarregados de implementar as restrições da Covid-19. Lê-se na nota que destaca que a vítima mais jovem foi um menino de 14 anos. As duas organizações dizem que o que se testemunha em Angola é um ataque frontal aos direitos humanos. Carlos, o que é que nós estamos aqui a falar?
Pois, este relatório reporta exatamente o que nós temos tido nos últimos anos e que levou a João Lourenço a ter um encontro com os jovens em Teletona durante umas horas, mas que não é propriamente aquilo que na nota de imprensa a governadora da província de Luanda fez notar, que depois do Presidente ouvir aquilo que os jovens, principalmente aqueles que participam ou organizam algumas das manifestações em Luanda, que bastaria para ficar, para que não houvesse mais manifestações e ficasse o Presidente com as notas daquilo que são as pretensões dos jovens, da sociedade civil, e aquilo que é necessário fazer. O dia de hoje até foi um dia muito interessante de análise, para analisarmos. É o Dia Internacional dos Direitos Humanos, e o que aconteceu foi que deu para ver que já existem grupos distintos de organizadores das manifestações. Isto porque em Angola, em Luanda, funciona a lei das manifestações, que durante a semana só há manifestações a partir das 19 horas, a partir das 7 horas da tarde, ou da noite, como preferimos. E por conseguinte, há um grupo que se organizou para fazer uma manifestação a partir dessa hora, e o que aconteceu é que no fim da manhã concentrou-se um ou mais que um grupo no cemitério de Santana, que estava previsto concentrarem-se e depois virem por uma faixa de rodagem da Estrada Cateta, de Olinda Rodrigues, até ao Largo da Família, o Largo 1º de Maio, onde está a estátua do Agostinho Neto. E quando a polícia aparece, segundo passaram imagens do coordenador, digamos, da polícia, que diz que falou com organizadores da manifestação, e também um ou outro jovem na manifestação das 19 horas também confirmaram, fizeram um acordo, vamos lá saber que tipo de acordo é que foi, ou o conteúdo do acordo, mas que houve um acordo. E, de facto, essa manifestação diurna, não é? Durante o dia, aconteceu. Por isso, desde que eles se concentrassem no Largo 1º de Maio, depois esse fundador da polícia que falou fez o acordo com os manifestantes, disse que houve atos de repudiar, que era ter crianças misturadas no meio dos manifestantes, e que alguns deles subiram na estátua do Cristinho Neto até lá em cima, que não é fácil, até de admirar como é que conseguiram fazer aquilo, e que foi, digamos, um atentado ao pai da nação, a figura da primeira figura da criação do Estado angolano, e pronto, toda aquela história a que estamos habituados, infelizmente, ver um responsável da polícia que ia ser apartidária e isenta de qualquer manifestação de palavras político-partidárias do MPLA, mas efetivamente foram assim, e também o comandante da polícia que estava no interior, numa das províncias, a comentar também essa situação, de que as coisas correram sem agressões, realmente parece-me, tirando uns empurrõezitos, não houve assim situação grave de agressividade da polícia, como habitualmente é feito, e que consta daquilo que é nosso tema de programa, primeiro tema sobre as violações de direitos humanos, em que houve mortos, torturas, enfim, tudo aquilo que nós também aconteceu. Deu para verificar, então, que já existe mais que um grupo de organizadores manifestantes, de uma certa descoordenação entre eles, uns de manhã durante o dia, outros à noite, sem saber uns dos outros. Isso depois acabou de quem estava a cumprir a lei, ou seja, manifestar depois às 9 horas, a polícia já não deixou esse manifestar, esse porque já tinha havido a manifestação dos outros. É confuso, não se percebe muito bem esta descoordenação também do coordenador ou responsável da polícia que fez esse acordo com um determinado grupo de manifestantes, porque aqueles que estavam a cumprir, digamos, a dita lei, durante a semana só se pode fazer manifestações a partir das 19 horas, não os cumpriram. Nós temos várias violações de direitos humanos, como sabemos, ainda recentemente partiram, e eu fui denunciado por um partido, a UNITA, por terem partido na área de Luanda, creio, no Cacoaco, ou perto do Cacoaco, cerca de 2.000 casas. E não se compreende que numa situação de pandemia de Covid, só um minuto, por favor. Isto para quem tem que falar e perder a voz é complicado, principalmente para os ouvintes. Bom, que partiram casas, por isso quem tem que estar em casa, em confinado, em situações de horário de confinamento do Covid, de repente vê a sua casa partida. Também situações de num pagamento de indenizações, em caso de expropriações, violação da vida humana, violações ao não acesso à educação, à saúde, à habitação, enfim, é uma panóplia de violações de que Angola poderá eventualmente responder no Conselho dos Direitos Humanos em Genebra, quando há aquelas conferências periódicas, como há pouco tempo houve, e para o ano penso que haverá uma. E aí é a sede própria para os denunciantes dessas violações confrontarem o Executivo angolano, que normalmente é representado pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, perante essas violações.
Carlos, ajude-nos a compreender o seguinte. Como é que um país como Angola, que tenta a todo preço atrair investimentos estrangeiros e, quer dizer, e de um momento para outro não consegue lidar com as manifestações do Nis.
Bem, a imagem que fica não é uma boa imagem para quem quer investir num país que tem que ter uma paz social. Ou seja, a sociedade civil está pacificamente a resolver os diferendos ou os problemas que existem com o executivo. E por isso o investidor estrangeiro pretende encontrar um bom clima, ou antes, um bom ambiente de negócios. E faz parte do ambiente de negócios, não é só ter a legislação, isenções fiscais para o investidor, essas formas atrativas, mas a justiça tem que funcionar, a arbitragem tem que funcionar e, muito mais, a paz social, para além de outros quesitos. Por isso não fica uma boa imagem quando há situações de manifestação e quando existe realmente manifestações de contestação a essa política pública do Executivo, no qual uma camada, que é uma camada significativa, que são os jovens, representam a maioria da população e por isso o Executivo não tem dado uma grande valorização. Mas que os jovens vão ganhando terreno, manifestação, verifica-se que o governo não está a conseguir criar um clima de paz social, porque também não tem políticas adequadas para resolver os inúmeros problemas, não só dos jovens, mas que são transversais à sociedade civil.
O coordenador das parcerias em África e no Médio Oriente do Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação, ICIJ, considerou hoje que, apesar das consequências da investigação Luanda Leaks, os problemas em Angola continuam a resolver. Raramente um bilionário caiu tanto e tão depressa, mas em Angola e em outras partes do mundo, os males sistémicos que a investigação Luanda Leaks trouxe para a ribalta, a corrupção, a saída da riqueza para centros offshores e uma indústria de dinheiro sujo que cria e acelera o roubo de nações inteiras, continua largamente por resolver. Lê-se num texto hoje assinado por Will Fitzbone, quase um ano depois da revelação da investigação jornalística, conhecida por palavras da ativista Laura Macedo, para concluir que os Luanda Leaks foram uma lufada de ar fresco que entraram pela janela. Apesar disso, o coordenador do ICIJ para a África elogia João Lourenço por ter agido rapidamente do ponto de vista judicial contra antigos responsáveis do governo anterior, mas lamenta que seja menos receptivo ao autoexame. Os manifestantes em outubro e novembro encheram as ruas de Luanda e pediram mais transparência e exigiram a demissão de Edestrudes Costa, o chefe de gabinete de João Lourenço, que alegadamente comprou casas de luxo no estrangeiro através de contas bancárias em paraísos fiscais, depois de receber um contrato do governo para reconstruir aeroportos. Escreve o ativista. A queda da filha do antigo presidente angolano, José Eduardo dos Santos, afirma-se, foi cataclísmica, tendo em conta que Isabel dos Santos chegou a jantar com presidentes de empresas globais e pousou em carpetes vermelhas com presidentes, príncipes e a elite de Hollywood, mas agora o seu círculo privado de empresas relacionadas estão sob investigação criminal em três países, estando impedida de aceder a ativos avaliados em centenas de milhões de dólares e entre os principais investimentos foi forçada a ceder o controle de três companhias. Pelo menos sete foram bloqueadas no âmbito dos processos judiciais e outra ou está em falência. Os advogados, conselheiros e contabilistas afastaram-se depois de assinarem as auditorias e gizado estratégias de controle de pagamento de impostos. Acrescenta-se no texto que lembra que a reportagem do ICIG mostraram como os conselheiros profissionais das nações ocidentais tornaram possível que dos Santos desviasse da riqueza do país para conta pessoais. No texto hoje colocado na pasta do CIG, os jornalistas Will Fitzgibbon cita ainda a diretora da Transparência Internacional em Portugal para sustentar que ainda há muito por resolver e não só em Angola. Novamente, o que é que nós estamos aqui a falar?
Estamos aqui a falar no tal combate à corrupção que João Lourenço jurou defender e que, de alguma forma, tem alguns elogios, mas que temos uma percepção de que é uma seleção é muito seletiva. Isto combate a corrupção dos casos que chegam para o poder geral da República e depois vão para a barra do tribunal, visam pessoas muito próximas a Eduardo Santos, sejam os filhos, a filha de Eduardo Santos, quer outras pessoas, não é? Por exemplo, mas que uns não são, mesmo assim, que anteriormente tiveram ligado a José Eduardo Santos e que agora são, no caso do Tribalais, que está a ser julgado a ser da teoria, e vai dizendo em tribunal que recebia ordens diretas de Eduardo Santos e que chefiava, digamos, um setor que era secreto e tudo se fazia de secretismo e que, ao que parece, a única coisa que não era secreto eram as assinaturas que ele fazia para a compra de divisas e colocar milhões de dólares fora do país. E por isso nós vamos sempre batendo, tudo vai atingindo José Eduardo Santos e todos os camaradas dele, e que a maior parte hoje são próximos de MPLA, são ligados efetivamente ou em PLA, como antigos dirigentes, ou ex-militantes, sejam militantes, não serão. Serão militantes que estão afastados dos órgãos de decisão do MPLA, do político, Comitê Central, e por aí. Por isso, nós temos agora, até a televisão pública da Angola, fala numa série de banquetes, em que verificamos que tudo aquilo que é apresentado é muito seletivo, por isso anda tudo em volta da roubalheira ou de uma má gestão do erário público, mas que envolve principalmente José Eduardo Santos. Nós temos um assunto flagrante do chefe de gabinete, que está ali de pedra e cal, tem ali a proteção do guarda-chuva do presidente atual da República, João Lourenço, e que ninguém percebe porque é dessa impunidade. De acordo com aquilo que foi denunciado por uma televisão portuguesa, e que se a pessoa tivesse, dentro da presunção da inocência, não tivesse culpa nenhuma, pois já teria dito que não tinha culpado, não tinha nada a ver com o assunto. Há ali também um secretismo, não é? E por isso toda a gente aguarda e pede os jovens nas negociações que o chefe de gabinete João Lourenço seja demitido. Por isso, quem teve o documentário em relação a este nosso tema, e começou com a da Leaks, quer dizer, foi o pontapé de saída que permitiu à PGR ter algumas pontas por onde seguir essas pontas e fazer alguma investigação, pesquisa, instrutória, no sentido de encontrar provas que pudessem vir a culpabilizar os ditos mentores da corrupção que usufruíram dessa mesma, enriqueceram com essa corrupção e que seletivamente aparecem a ser julgados. Porque mesmo da parte da população Por vezes há algum conhecimento e vão apontando os dedos, não é? E mesmo tal reportagem, o banquete que a TPA está a passar, num sentido de lavar um pouco a imagem do Angelá, ou se não bastante, tentar bastante lavar a imagem do Angelá sem conseguir, porque bate tudo porque efetivamente todos esses atos de decretos e do Arte Santos e os milhões aí para aqui, para este, para aquele, para tal empresa e tudo mais, mas tudo na ordem dos milhares de milhões, é uma coisa impressionante, como se fazia com José Eduardo dos Santos, ou por iniciativa própria, ou por influência, não se sabe bem, conseguiu fazer no espaço de 10 anos, 15 anos, provavelmente, uma roubalheira que toda a gente ia sabendo. Quando digo toda a gente, não digo mesmo que os 8 milhões de habitantes de Luanda sabiam, ou os 30 milhões de população de Angola sabia, mas as coisas eram conhecidas localmente, mas o medo imperava, quer dizer, era a ordem superior de Eduardo Santos, a que todos os camaradas obedeciam, e quando se diz que para ter determinado cargo era preciso ter cartão de partido ou estar muito bem encostado alguém do partido MPLA para que isto tudo acontecesse.
Carlos, vejamos o seguinte: uma coisa é nós apontarmos o Zé Eduardo dos Santos pela penúria, portanto, que nós estamos a viver agora no país. Mas a responsabilidade também, quer dizer, é do próprio partido governante, porque na verdade, há aqui uma cumplicidade. Há aqui uma cumplicidade bem determinada. Como é possível que uma só pessoa vai assumir responsabilidade pela situação renente no país, quando o próprio grupo que essa pessoa dirigia beneficiava também ações, das suas ações, digamos, do ações ilícitas, se é isso que nós podemos afirmar.
Ilícitas, ilegais, cujo único fundamento era o enriquecimento indevido usando os dinheiros públicos, que agora tanto faz falta para pedir o estado deplorável em que a maioria dos angolanos se encontram, de extrema pobreza, dos jovens não terem emprego, da estrutura económica social, é certo, que a pandemia, o Covid veio aumentar, mas veio, digamos, expor a olho nu todas as fragilidades que existiam. E também ninguém fala com o MPLA, é uma organização política, mas que tem bens, não é? E por isso, como é que esses bens entram na esfera jurídica do MPLA? Seria interessante saber isso também. De que forma é que foram adquiridos, ou doados, ou foi, porque sabemos que o envolvimento da FESA, da Fundação de Eduardo Santos, também que acolhia e beneficiava de algum desses milhões que eram indevidamente chegados até essa organização e depois daí iam parar a outros lados. Por isso, sem dúvida alguma, que é muito difícil o MPLA pôr-se de parte, não consegue, porque isto, em cada escândalo, se fala em corrupção, plato, branqueamento de capitais, crimes de colarinho branco, envolve ou gente do MPLA, ou dirigentes do MPLA, ou próximos do MPLA. Quer dizer, tinha que ser gente ligada ao MPLA de alguma forma, ou de militância, ou teria que ser. Ou dirigentes, ou simpatizantes, ou seja o que for, para beneficiar uns migalhas e outros autênticos banquetes muito bem servidos com o erário público.
O líder do projeto político para já servir a Angola, Abel Chivukuvuku, disse não acatar a decisão do Tribunal Constitucional, TSE, que rejeitou a legalização da sua organização política e convocou uma manifestação para o dia 19 de dezembro. Numa conferência da imprensa bastante ocorrida em Luanda, nesta quarta-feira 19, Chivukuvuku anunciou que vai continuar a procurar todos os meios legais para formalizar o seu partido e questionou o porquê o regime tem medo dele e do seu projeto.
Bem, vamos começar até pelo fim. Não sei se tem medo, mas receio tem. E vamos, basta ir para os resultados do ato eleitoral de 2017, em que no maior
Francamente,
círculo
não.
eleitoral que é Luanda, o MPLA perdeu votos, milhares de votos, e ganhou nesse círculo eleitoral. Mas se somarmos os votos da UNITA e da Casa CE, dá mais votos que o MPLA. Isso provocou algum receio no MPLA, até porque acompanhou a capacidade política de mobilização que a Bélgica tem junto à camada jovem, e que continua a ter e vai continuar a ter, com partido ou sem partido. Agora, esse, digamos, pode ser um dos principais motivos para não facilitar ou não facilitar as recusas sistemáticas por acordo com o Tribunal Constitucional de não dar a possibilidade à Comissão Instaladora de para já interformar-se verdadeiramente num partido político. Por isso, ainda por cima, que esgotou-se os recursos a nível Tribunal Constitucional, o que dá como origem prejudicial que Abel Chivukuvuku e os seus pares na Comissão Instaladora, durante 4 anos, não podem pedir para fazerem um partido político. Agora tem que se socorrer de outras formas. É isso que penso que Abel Chivukuvuku esteja a fazer. Isto é um indicador de como a democracia e o Estado de Direito em Angola ainda está em fase de consolidação, ou seja, está numa fase ainda embrionária, em que o poder político, que está todo nas mãos do MPLA, do presidente do MPLA, presidente da República e do deputado do poder executivo, e a influência que tem em termos de nomeações, maioritariamente do Tribunal Constitucional, de pessoas ligadas, ou como simpatizantes, ou seja, como for, ao MPLA, como é fácil de se ver, facilmente também é de criar obstáculos. Também haverá aqui, chegou ao ponto do exagero, ou seja, do Abel Chivukuvuku pegar nas folhas, não é, que as pessoas iam fazendo do número de listas das pessoas que queriam ir ajudar para já legalizar-se, de ir ao notário, gastar dinheiro e tempo e fazer a autenticação das assinaturas de acordo com os bilhetes de identidade dessas mesmas pessoas. E ao que parece, chegou-se a duvidar de que as assinaturas dos administradores municipais que não deviam constar e surgiram dúvidas nesse capítulo. Ou seja, a Bélgica que é assessorado por advogados, ou foi mal aconselhado juridicamente, ou foi influenciado politicamente pelos seus pares na Comissão Instaladora, mas tudo lhe correu mal. E tudo já lhe corria mal desde a Casa CIE, em que, com um certo orgulho de que não se importava que os partidos políticos faziam parte da coligação, sei, dos partidos políticos, o único que não participou nisso, creio que foi o BD, o Bloco Democrático, socorrerem-se ao Tribunal e deixarem o Tribunal decidir se era uma coligação de partidos, se a posição dos independentes e sendo melhor sobre o grupo desses independentes, como ficaria. E aí ficou a desgraça, tendo do outro lado o advogado David Mendes, que fez o seu trabalho em prol dos partidos de coligação, e desmembrou-se tudo aquilo que era, por exemplo, o Conselho do Liberalismo Nacional, largamente incluía membros que vinham já também da UNITA, que acompanharam a Abel desde abril de 2013. Por isso, daí, desses acordos, a saída da Casa CE e o presidente ser o Almirante Miao, também que se diz como independente, todos os outros partidos estão sempre a querer filiá-los nos seus partidos. Quer dizer, todos aqueles que eram independentes estão os partidos políticos da coligação a tentar entrem nos seus partidos de alguma forma. Por isso, não vai ser fácil, só socorrendo, porque está esgotado os recursos a nível de tribunais em Angola. Por isso, Abel Silva convoco, gastando bastante dinheiro e tempo, socorrer-se aos tribunais internacionais de direitos humanos e validar a sua causa, que tem
Carlos,
fortes hipóteses de ganhar, mas que custará muito dinheiro.
quando Chivo Cuvuco diz que não vai acatar a decisão do Tribunal Constitucional, que imagem é que ele tenta projetar aqui em termos digamos, da credibilidade das nossas instituições jurídicas?
Põe de rastros essa credibilidade do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal e onde passou, digamos, essa tentativa de legalização de para já, o seu projeto político. Também a possibilidade dele se comunicar ou de entrar num partido político não me parece ser fácil. Vamos dar o exemplo da UNITA. Dizem que houve negociações entre Abel Silva Cabuco e Adalberto Costa Júnior. Ora, eu não vejo Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, abdicar de ser o primeiro na lista nas eleições gerais de 2022, colocando lá o Abel. Nem estou a ver a UNITA, nem estou a ver outro partido fazer isso. Por isso, por aí, vai ter grandes dificuldades. Resta-lhe é ter outras pessoas, seus seguidores, que não estão abrangidos pela situação, ou impedidos pela situação de fazer um partido político, avançarem com a criação de um partido político. Mas depois, mesmo que eles fizessem um partido político, pôr o Abel, em primeiro lugar na lista, tenho algumas dúvidas, estando ele impedido de criar um partido político, em verdade, por essa solução. Mas em Angola, às vezes encontram soluções que nós ficamos de boca aberta e depois só ficamos à espera que pelo mau resultado que aquilo dá. E muitas vezes creio que o Abel Silva ainda nem conseguiu fechar a boca de tanto espanto que ele tem daquilo que lhe está a acontecer em termos partidários, da não autorização pelo Tribunal Constitucional de conseguir legalizar o para já como partido político.
O Tribunal Supremo admite que o julgamento de Manuel Reblais, ex-diretor do Gracima, digamos, e de antigo assistente, poderá demorar devido à complexidade do caso. O Ministério Público acusa os réus de peculato. O julgamento começou esta quarta-feira, com a leitura da acusação. O Ministério Público acusa Manuel Reblais, ex-diretor do Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Marketing, Gracima, e o seu antigo assistente administrativo de peculato, violação de execução de normas do plano e orçamento, recebimento indevido de vantagens e branqueamento de capitais. Os alegados atos, sujeitos a uma pena superior a 2 anos de prisão, remontam a 2016 e 2017. Nesse período, Manuel Reblais teria usado os seus poderes no Gramia, para adquirir, junto do Banco Nacional de Angola, divisas que eram canalizadas para alguns bancos comerciais. Ainda Manuel Reblais teria usado os seus poderes no Gramia para adquirir, junto do Banco Nacional, dúvidas que eram canalizadas, desculpem, ainda a segunda acusação, Robles e o seu assistente teriam movimentado o equivalente a mais de 250 mil euros das contas do Grossima, mesmo depois da extinção do órgão. Mesmo com João Lourenço, angolanos não acreditam no fim da corrupção, não acreditam na corrupção, no fim da corrupção no país. Foram levantados, pelo menos, arguídos, foram levantados pelos arguídos dos 207 milhões de kwanzas, 252,8 mil euros, deixando as contas do Grossima no valor irrisório, desfazendo documentos de suporte de despesas e operações financeiras feitas com avultados valores que deveriam estar arquivados no órgão, tudo feito para não deixar rastros, afirmou o representante do Ministério Público, Manuel Domingos. A defesa refuta as acusações, garantindo que tudo foi feito no interesse do Estado. O julgamento de Manuel Robles e do seu antigo assistente continua na quinta-feira. O próximo passo será a apresentação de provas e a audição dos 14 declarantes arrolados no processo, incluindo o ex-governador do BNA, Walter Felipe, segundo o presidente da Câmara Criminal do Tribunal Supremo de Angola, Daniel Modesto. Este caso poderá demorar, estes crimes são complexos. Pode levar algum tempo para o termo de julgamento, afirmou o analista angolano Agostinho Sicato. Espera que este julgamento se debruce sobre factos e não sobre pessoas. Acima de tudo, também deve prevalecer o segredo da justiça. Também deve prevalecer o princípio da presunção de inocência, afirma Sicato. Há mais de 3 anos que o presidente angolano, João Lourenço, promove uma cruzada contra a corrupção em Angola, embora seja criticado por alguns por este ser um combate alegadamente seletivo. Segundo o juiz Daniel Modesto, há mais processos a caminhos relacionados com a corrupção. Neste momento, nós devemos ter uns 4 ou 5 processos a tramitarem.
Ora bem, hoje, quinta-feira, pelo menos o tribunal terá sido surpreendido quando o Ministério Público deixa cair uma acusação que é o de recebimento indevido de vantagens. Por isso, desta situação, parece que o Brás já se livrou. Ele fez questão de falar e até contradizer certas sugestões dos próprios advogados. E, basicamente, o que ele diz é que o Grossima, digamos que ele, enquanto diretor do Grossima, tinha um assistente. Mas não é um assistente que não faz parte dos quadros do Grossima, quer dizer, não aparece legalmente em sítio nenhum, mas era assistente. E que tudo era secreto. E as ordens eram ordens superiores, vindas diretamente de Eduardo dos Santos, que tudo que ele fez foi com ordem de José Eduardo dos Santos, mas dentro de um secretismo, o que é um bocado complicado, normalmente matérias secretas, mesmo em tribunal, não são validadas, não constam, não irão constar como provas. Não sei se isso é uma estratégia que o próprio enverdou hoje, consonância se calhar com os próprios advogados, por isso eu baseio-se fundamentalmente nisto, tudo é muito secreto, todas as transferências são secretas, depois alguma altura em que o secretário do ICE tem que se tratar no exterior e daí a necessidade de transferir essa importância que era para Portugal para custear os tratamentos de um assistente que oficialmente não consta como assistente em lado nenhum. Por isso, isto vai ser, além de longo, vai ser uma espécie de peça de teatro, com todo o respeito que temos pela justiça angolana e pelos agentes da justiça angolana, porque vai haver aqui, quer dizer, com tanto secretismo, ou não se vai falar nada, ou tudo que se está a falar, pelo menos até agora, é de responsabilidade direta de José Eduardo Santos, Presidente da República. Porque ele, digamos, que era um tipo marionete que fazia aquilo que José Eduardo Santos fazia. Por isso, acusações de que são avançadas pelo Ministério Público, que dentro da tal presunção de inocência, mas quando o caso está a ser julgado, está a ser confrontado com duas coisas, que é a matéria de facto e a matéria de direito. E em matéria de facto, ao que parece, o Ministério Público diz coisas como, por exemplo, de que havia solicitações de divisas por regulares diretamente ao BNA, que eram facultadas, isto depois era por ele aproveitado em termos de venda a quem necessitasse, com ganhos relevantes, e que depois ia enriquecendo com isso e ia colocando os valores sempre fora. Daqui, daí que realmente vai ser amoroso, vai ser um bocado teatral, mas temos sempre a esperança que a justiça será feita e que os factos sejam provados em termos de culpa e que depois, no fim, tenha a pena aplicada de condenação adequada às provas que forem efetuadas. Porque, por aquilo que é dito, quer dizer, ou trazem José Eduardo Santos de Barcelona até Luanda, ou ele por escrito, mas isso por escrito já no julgamento se viu que não funciona, porque isto do Grécima, quer dizer, configurar como um instituto secreto, então não devia estar ali, devia estar posicionado não na comunicação. E o trabalho, ao fim e ao cabo, que eu dizia, era um trabalho de tratar a imagem do presidente e tudo que envolvesse o marketing da presidência da República de Angola, e depois parte por uma linguagem, por uma direção de secretismo, de discreta, e nada se pode ser de facto que é secreto, e as ordens que eu recebo do presidente, era do presidente Eduardo Santos. Enfim, é um processo que vai merecer juízes da causa, vão ter dentro do modelo teatral que está a montar, vão ter que desmantelar aquilo tudo em busca da verdade, de forma ou eles saem em liberdade, sem culpa nenhuma, ou então encontrarem verdadeiras provas que o levem à condenação.
Carlos, se Eduardo dos Santos não fora ouvido neste caso, se não o trouxer, se não aceitar voltar para Luanda, o que é que qual poderá ser o desfecho deste julgamento?
É muito difícil, foram apenas 2 dias de julgamento, mas dá para perceber aquilo que acabei de dizer, quer dizer, há aqui um bocado de teatro, há aqui a imputação de que as ordens vinham todas de José Eduardo Santos, ele era apenas um moço de recados, também tinha um assistente que nem constava, era tão secreto que ele nem sabia, esse assistente não sabia que aquilo era secreto. Enfim, mediante este tipo de abordagem de defesa, não é? Torna as coisas assim um bocado complicadas. Eu não sou de processo, não faço ideia que investigação foi feita, se foi bem feita, se foi mal feita. Muitos crimes, pelo menos, ao que parece, já caiu hoje no início do julgamento. Já houve gente que saiu em liberdade. Se este sair em liberdade, a sociedade civil e o cidadão holandês não se vai admirar disso.
Carlos, continuação de uma boa noite. Tenha um bom fim de semana e até à próxima edição.
Ora, também para ti, para os nossos ouvintes, um resto de boa semana de trabalho, mais um dia pelo menos, sexta-feira, E um bom fim de semana, e para a semana cá estaremos para fazer um outro programa.
Um grande abraço.
Grande abraço.
Meu eu é tranquilão, minha pátria escola, céu e mar sem fim, verde caminho, meu chão Angola, minha terra, minha raiz, diversos de cultura e cor, chamo a ti, pai, de ti quero a nação, de grandeza e de nação. Creio em ti de norte a sul, creio na gente de mãos dadas, creio em vós, todos filhos da terra, creio que agora é de vez, tem que ser já desta vez. Hosana Santa, tem que ser já desta vez. Hosana Santa, Angola, meu país, a guerra ficou para trás, que haja gente pro tempo novo cantar canções de paz. Minha Angola, teu país, a guerra ficou para trás, que haja gente pro tempo novo cantar canções de paz. Justiça, trabalho e paz, e agora no coração. Minha terra, nossa terra, liberdade e união. Justiça, trabalho e paz, e agora no coração.